voltamos a apresentar Viver da Terra.
No Viver da Terra de hoje, estamos ouvindo a última entrevista da série especial sobre a mandioca.
O pesquisador da Embrapa, Joselito Mota, explica como aproveitar as hastes e as folhas do arbusto mandioca para a alimentação do gado.
Nesta segunda parte do programa, vamos falar, entre outros assuntos, sobre a manipueira, líquido que escorre quando a mandioca é prensada.
Se for simplesmente jogada fora, a manipueira é prejudicial ao meio ambiente, já que pode poluir o solo e os cursos d'água.
Mas se for manipulada da forma correta, pode ser usada como biofertilizante na própria plantação de mandioca ou em outras culturas.
Pode também ser utilizada na produção de sabão ou de defensivos naturais, já que possui propriedade repelente de insetos.
Bom, todas essas informações a gente vai ouvir a partir de agora na continuação da nossa conversa com o Joselito Mota. Vamos ouvir. Doutor Joselito, quando a gente fala desses tipos de procedimento com as folhas da mandioca, a gente está falando da mandioca, que mandioca? Porque tem a macaxeira também, né?
Perfeito. Quando você tem a macaxeira ela já tem um princípio do ácido cianídrico, uma quantidade relativamente pequena e que permite que você possa picar o material e dar imediatamente aos animais. Esse procedimento de desidratação ao sol pode ser feito também porque a desidratação para fazer o feno, você está aumentando a vida útil do produto. Porque se ele está úmido, ele tem que ser consumido logo. Mas só pode ser consumido logo úmido o material de variedades mansas, ou macaxeiras ou aipins. As variedades bravas, você tem que dar um tempo para ele poder desidratar e volatilizar esse princípio tóxico.
E esse também é o motivo por que a macaxeira é consumida direto, né? Cozida, frita, e a mandioca não, né?
Exatamente. E no caso das raízes, dos aipins ou macaxeiras, pode-se também cortar e dar logo imediatamente aos animais, sem risco de intoxicação.
E essa composição nutricional que o senhor explicou no início, de que a raiz é mais carboidrato, né?
Exatamente.
E a folha é mais vitamina.
E proteínas e minerais.
Ela é comum de todas as variedades?
Perfeito. Pode haver variações de acordo com o solo onde é cultivado, o estágio da planta, se ela está verde ou se está no final do ciclo. Pode haver variações aí, porque quando a gente tem as folhas mais verdes, mais intensas, a gente tem uma riqueza nutritiva maior, seguramente.
Então tá certo. A gente vai falar então agora sobre um pouquinho mais sobre esse princípio tóxico, que eu acho que é uma preocupação mesmo, né? De muita gente que tem medo de lidar com essa questão, mas na verdade as técnicas são bastante conhecidas pelos
bastante
produtores.
Bastante simples também, né? Exatamente. Simples. Há um desconhecimento de como proceder isso, mas na verdade são práticas simples que você pode reduzir esse nível de toxicidade, reduzir a níveis bem baixos, sem risco para a alimentação dos animais.
E no caso, por exemplo, da produção, saindo um pouco da alimentação animal, passando para o beneficiamento, por exemplo, para fazer a farinha de mandioca.
Pois não.
Como é feito, digamos assim, a purificação, né, da raiz da mandioca?
A raiz, ela, quando você vai fazer a farinha, você também dá um processamento na raiz, porque ela tem que passar pelo ralador, chamado de cevador, de caititu, de bola, de bulinete. É um equipamento que justamente tem uma serra, umas serrilhas, e você encosta a raiz e aí ela se transforma em massa. Nesse ato de trituração já há também uma volatilização. Mas o processo seguinte é o de prensagem. Quando você prensa, você está tirando a água, porque não é possível você pegar aquela massa com tanta água, para você jogar logo no forno. Aí você pega esse material, passa na prensa, e depois de relativamente enxuta, né, ela volta de novo para esfarelar. Já é um outro processo que facilita essa volatilização. E você tem um remate final de redução quando você torra, que leva ao fogo e com o calor, o que tinha ainda de em quantidade que, vamos dizer, que excedesse o limite, se perderia no ato da torração. Aí a farinha, com o produto final, já está completamente isenta, com níveis tão baixos, quase imperceptíveis, né, e sem risco para a alimentação humana. Nesse procedimento de prensagem, aí é que você tem um outro subproduto, né, que se constitui hoje um sério problema na contramão ambiental, que é justamente essa manipueira, essa água, o sumo da mandioca. Manipueira, que é aquele caldo. Na hora que você prensa, você está tirando, porque a raiz da mandioca ela tem 65% de água e 35% de matéria seca. Entre 60% e 65% é água. Então, no momento que você prensa essa massa depois de ralada, descasca a raiz, depois passa no ralador, depois vai para a prensa. No momento que você prensa, essa água ela tem se constituído um sério problema, porque ela é colocada a céu aberto, ela fermenta e realmente instala um mau cheiro muito desagradável. Se tem córregos próximos, ela pode ocasionar morte de peixes. Então, ela se constitui um problema por falta de conhecimento do seu uso. Aqui na Embrapa, em Cruz das Almas, nós temos um centro de tecnologia em mandioca, onde nós realizamos atividades de capacitação para técnicos, para produtores, para visitantes de muitos países, países de língua portuguesa, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Moçambique e até do Timor-Leste. Aí reunimos também técnicos dos países de língua inglesa da África, aqui da América Latina, a exemplo do Haiti, de Cuba. Esses técnicos vêm de várias partes do mundo, realizam atividades aqui. Os nossos técnicos de instituições de extensão rural, representantes de associações de produtores, excursões do Brasil inteiro, eles vêm aqui e conhecem essas práticas para você produzir farinha com higiene e qualidade. Temos uma unidade de processamento de mandioca, também de fabricação de beijus e derivados. E o aproveitamento dessa manipoeira, nós temos um pesquisador que se dedica a isso. Então essa manipoeira hoje ela está sendo encarada não como um problema, mas se devidamente cuidado como uma solução, porque ela se presta mesmo até para a alimentação animal, essa manipoeira, dependendo do tratamento que se dispensa. E é conveniente, não vou revelar por telefone, porque às vezes a pessoa pode dar-se de um princípio tóxico e é interessante um conhecimento, visitar até produtores que estão usando com êxito aqui na Bahia, em Sergipe. Então essa manipoeira, ela pode ter finalidades também muito interessantes e desconhecidas. Porque ela, eu disse, para alimentação animal, mas ela pode ser utilizada na fabricação de sabão, de vinagre, como biofertilizante, utilizar mesmo para a adubação da mandioca. Quer dizer, para também o combate de determinados insetos, como cochonilhas, pulgões, em flores tropicais, não é? Como para combater nematóides em tomate, quer dizer, aplicando-se na leira, porque ela tem um valor nutritivo também rico. E o desconhecimento faz com que os agricultores não se apercebam da importância que isso pode representar. Então nós estamos vivendo assim, um momento muito interessante de aproveitamento integral da mandioca, de mostrar todas essas possibilidades e ver que realmente ela tem muito a oferecer para a solução de muitos problemas da agricultura e de exercer um papel de, efetivo de agregar renda para os agricultores, né? Tudo isso passa pelo conhecimento. E esse conhecimento a gente está disponibilizando, né, para os agricultores, seja aqui direto na unidade, seja através da internet, na nossa página. Há muita informação que pode ser utilizada.
E agora, como prometemos no início do programa, vamos ensinar o nosso ouvinte a fazer o sabão de manipoeira.
Esta receita foi retirada da cartilha Aproveitamento Sustentável da Manipoeira, do Sebrae.
Primeiro, vamos aos ingredientes.
Para fazer 10 quilos de sabão, o ouvinte vai precisar de
3 quilos ou litros de gordura animal,
7 litros de manipoeira,
250 gramas de sabão,
um copo de 300 ml de polvilho, a goma.
1 quilo de soda cáustica. Muito cuidado ao manipular esse material. Criança, então, nem pensar em chegar perto, hein, gente?
É isso aí. Então vamos repetir os ingredientes, Fernandinho, para quem ainda não conseguiu anotar tudo.
Então vamos lá. Vamos começar com 3 quilos ou litros de gordura animal.
7 litros de manipoeira.
250 gramas de sabão.
Um copo de 300 ml de polvilho.
E 1 quilo de soda cáustica.
O modo de preparo é feito em 3 passos.
O primeiro passo é derreter os 3 quilos de gordura animal.
O segundo passo é colocar todos os ingredientes num balde plástico ou uma bacia de alumínio e misturar bem.
Depois disso, você vai deixar a mistura ao sol para secar durante 2 horas, mexendo de hora em hora até que endureça e chegue ao ponto de cortar.
Então tá aí, tá fácil, né? Primeiro passo, derrete os 3 quilos de gordura animal. Segundo passo, coloca todos os ingredientes e mistura num balde plástico ou uma bacia de alumínio. O terceiro e último passo é deixar essa mistura ficar ao sol para secar durante 2 horas. Você vai mexer de hora em hora até ele ficar bem duro no ponto de cortar.
Agora, se você não está acostumado a mexer com produtos químicos, como a soda cáustica, não tente fazer esse sabão sozinho. Peça a ajuda de um técnico extensionista na Emater mais próxima.
E agora uma boa notícia sobre a mandioca.
Apesar do veto presidencial ao projeto apresentado pelo deputado Aldo Rebelo, que tratava da adição da fécula de mandioca na receita do pão de trigo, o movimento pela criação do pão brasileiro continua.
Na Câmara dos Deputados, projeto da deputada Elcione Barbalho, do PMDB do Pará, foi aprovado na Comissão de Agricultura, acendendo novamente as esperanças dos produtores de mandioca e derivados de conquistar mais esse mercado.
Pelo projeto, a fécula de mandioca seria adicionada à farinha de trigo para a fabricação do pão francês, quer dizer, do pão brasileiro, adquirido em compras governamentais.
Além disso, a farinha de trigo misturada teria um regime de tributação diferenciado.
Se aprovado na Câmara, o projeto segue para avaliação dos senadores.
E o governo federal aprovou o zoneamento agrícola para a cultura de mandioca nos estados do Maranhão e do Piauí.
De acordo com o Ministério da Agricultura, o objetivo desse zoneamento é identificar as áreas aptas e os períodos de plantio com menor risco climático para essa cultura nos dois estados no ano safra 2009-2010.
O conhecimento dos períodos climáticos, tipos de solo e cultivares mais favoráveis ao plantio garantem um pouco mais de tranquilidade para os produtores, pois diminui o risco de perda da lavoura em razão de eventos climáticos.
Se você quiser saber mais sobre o zoneamento agrícola da mandioca e de outras culturas, procure a Emater ou outra entidade de assistência técnica mais próxima.
Na região Nordeste, há 22 culturas zoneadas, entre elas o sorgo, feijão calpi, milho e arroz.
Os agricultores do sul do país contam nesta safra com 24 culturas zoneadas. No Sudeste também são 24. No Centro-Oeste, 18. E no Norte, o zoneamento agrícola abrange 17 culturas.
O zoneamento também serve para orientar a obtenção de crédito rural do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, nas operações de custeio. E é utilizado ainda pelo SEAF, Seguro da Agricultura Familiar, que cobre perdas agrícolas causadas por secas prolongadas, chuvas excessivas, geada e outras adversidades do clima.
E tenda grossa, tenda fina, se não tenda quebradinha, vou na vizinha pegar pra fazer pirão.
É isso aí, pessoal. O Viver da Terra vai ficando por aqui.
O Viver da Terra tem produção e apresentação de Marcela Diniz e Fernanda Nardelli. Trilha sonora de Roberto Correia com a música Baião do Pé Rachado, gentilmente cedida para a Rádio Senado.
Na próxima semana tem mais Viver da Terra. Até lá!
Até lá!
Acabamos de apresentar Viver da Terra, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211, 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Viver da Terra também está na internet, www.senado.gov.br/rádio.